Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Estamos trazendo as principais notícias em destaque para você e também, claro, repercutindo assuntos importantes com os profissionais da Universidade de São Paulo. Nesse tempo de pandemia, temos falado muito sobre este assunto aqui, sobre os mais diversos aspectos. Vamos nos concentrar, vamos deixar isso um pouquinho de lado e vamos falar de um outro problema que tem sido recorrente no dia a dia, especialmente do trabalho dos profissionais da mídia, os jornalistas. A Constituição de 1988 garantiu a liberdade de expressão, mas seu exercício ainda encontra dificuldades, né? Insultos, difamações, organização de milícias digitais para agressões variadas, ameaças, violência fazem parte do cotidiano de jornalistas. E a gente tem visto diariamente também a dificuldade dos jornalistas que fazem a cobertura em Brasília. Eles têm sido atacados por manifestantes pró-governo, pró-presidente Bolsonaro, que tem dificultado muito o trabalho da imprensa, inclusive levado alguns órgãos a diminuir a cobertura. Bem, houve um evento importante em que o Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB, a ABRAJA, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, lançaram uma cartilha sobre medidas legais de proteção aos jornalistas. Inclusive, vamos conversar agora com o professor Pier Paolo Bottini, do Departamento de Direito Penal, da Faculdade de Direito da USP, que participou e ajudou a formular essa cartilha. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por conversar conosco sobre esse assunto tão importante. Eu gostaria de começar por um aspecto mais geral, professor, antes da gente falar dos detalhes da cartilha, que é o seguinte, estas manifestações contra a imprensa não são uma novidade, mas elas têm sido muito frequentes neste momento, como se houvesse esse contexto geral, esse ambiente de liberdade de expressão no país neste momento.
Veja, Roxane, na verdade, um certo grau de estranhamento e de desconforto entre os governos instituídos e os profissionais de imprensa é algo que é natural, existe tanto no Brasil como em diversos países do mundo, né? Então, a imprensa, quando exerce o seu papel de maneira crítica, de maneira contundente, ela incomoda os governos e ela tem que incomodar os governos mesmo, e isso faz parte do cotidiano da atividade profissional. E, inclusive, a reação do governo, através de críticas, através de manifestação desse desconforto, é natural e também faz parte da liberdade de expressão. O problema é quando a reação ela vai além da mera crítica, ela começa a ser uma reação institucional contra a liberdade de imprensa. Então, quando começam a se discutir medidas institucionais, projetos de lei, quando as pessoas começam a financiar ou armar isso que você mesmo chamou de milícias virtuais, para atacar jornalistas, para ameaçar jornalistas, para atacar a honra de jornalistas, quando os próprios mandatários do país incitam a prática de violência física e moral contra jornalistas. Então aqui a gente atravessa um pouco a linha, a gente vai para o outro lado e a gente entra no campo do atentado à liberdade de expressão, a gente entra no campo do crime contra a liberdade de expressão, e é nesse momento que a sociedade civil organizada ela precisa reagir. Então, quando a OAB, junto com a ABRAJA, junto com uma série de entidades, elas organizam um manifesto, elas organizam um seminário, elas organizam uma cartilha para orientar os jornalistas a como fazer frente a esses ataques, a gente, no fundo, está vendo uma reação da sociedade civil que tem que ser contundente, que tem que ser dura, que tem que usar os instrumentos que ela tem à sua disposição para garantir a liberdade de imprensa, porque sem liberdade de imprensa, a gente não tem cidadania, a gente não tem exercício da democracia. A gente costuma falar muitas vezes que a imprensa às vezes exagera, às vezes é injusta, às vezes acaba até no afã de agradar a opinião pública, criando alguns mitos ou distorcendo alguns fatos, mas veja, o papel da imprensa não é ser justa, o papel da imprensa é criticar, o papel da imprensa é transferir informação e garantir informação de qualidade às pessoas. É isso que faz dela um instrumento importante da democracia, e é justamente isso que a gente precisa preservar. Então é nesse sentido que a OAB, a ABRAJA, essas entidades, nesse contexto que elas decidiram formatar, organizar essa cartilha de orientação aos jornalistas.
É porque a gente vai voltar um pouquinho, falar da Constituição. O fato é que muitas vezes os jornalistas ficam perdidos sobre como reagir. Os órgãos, os veículos de comunicação podem tomar atitudes. Alguns diminuíram até o número de profissionais que fazem a cobertura em Brasília diante do agravamento dos insultos e até agressão física. Muitos ficam perdidos sobre essas ações truculentas mesmo de pessoas e às vezes de grupos organizados. O que diz a Constituição, professor? Vamos voltar lá à lei, a Lei Magna. O que diz a Constituição sobre liberdade de expressão e quais são os limites e quando isto é ferido?
Veja, quando a gente fala em liberdade de expressão, a Constituição garante a liberdade de expressão e veda qualquer espécie de censura. Portanto, qual é o sistema que funciona hoje no Brasil? Eu tenho liberdade de expressão, mas quando o uso dessa liberdade de expressão significa a prática de um crime, eu respondo por esse crime. Então não existe censura, mas existe responsabilidade pelo mau uso da liberdade de expressão. Quando que a liberdade de expressão ela é considerada criminosa? Em situações muito específicas e excepcionais. Mas em primeiro lugar, quando o uso da liberdade de expressão viola a honra das pessoas. Então através da calúnia, da injúria e de difamação. Nesses casos, eu tenho crimes previstos no Código Penal. Para além disso, quando a liberdade de expressão ela faz apologia ao crime ou ela repercute discursos de ódio, então, nesses casos, eu também tenho uma restrição à liberdade de expressão. E, por fim, qualquer tipo de liberdade de expressão que envolva a exposição de crianças e adolescentes em situações constrangedoras, ela também é vedada pela legislação. Fora desses limites, é plena a liberdade de expressão. Então, o cidadão brasileiro, e não só a imprensa, mas qualquer cidadão tem direito de criticar, tem direito de discutir fatos, tem direito de debater, ainda que isso incomode outras pessoas. Mas vigora a plena liberdade de expressão. Daí porque, para que os jornalistas conheçam esses direitos, conheçam esses limites, e não se sintam intimidados na realização da sua atividade profissional, é que foi lançada essa cartilha de orientação.
Então vamos aos detalhes, quer dizer, o que contém essa cartilha, como ela foi pensada e elaborada?
Veja, na verdade a cartilha ela é um instrumento, é importante, porque veja, quando a gente fala em ataques a jornalistas ou atividade de jornalistas, a gente costuma pensar nos profissionais dos grandes jornais, dos profissionais que trabalham nas capitais, mas na verdade boa parte dessas profissionais ou desses profissionais, eles trabalham no interior do país, em pequenas cidades, e eles muitas vezes se veem envolvidos em pressões, em ameaças, em agressões, e eles não têm acesso aos mecanismos institucionais, aos advogados, que vejam, um grande veículo de comunicação, bem mal ele protege os seus profissionais através de uma estrutura jurídica, através de orientações. Isso nem sempre acontece com um blogueiro do interior de um estado do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, ou seja, alguém que efetivamente está ali naquelas regiões de conflito fundiário, de conflito ambiental. Então a ideia da cartilha é de uma maneira muito clara, é uma cartilha curta, mas orientar quais são os passos que uma jornalista ou um jornalista agredido eles precisam dar no sentido de fazer valer os seus direitos. Então, em primeiro lugar, você foi ofendido nas redes sociais, então você vai até um cartório, faz uma ata notarial e registra essa agressão, para depois ninguém apagar e dizer que você não tem prova. Depois você vai na delegacia, onde existe delegacia especializada, você pode ir ao Ministério Público, qual é o tipo de pedido que você faz, qual é o tipo de direito que você requer, qual é o tipo de proteção que você requer. Então ele é um passo a passo, ele é uma série de etapas bastante simples de serem compreendidas para que esse jornalista ou essa jornalista possam dar os primeiros passos no sentido de responsabilizar ou até identificar o seu agressor, porque existem várias situações em que aquela pessoa é agredida nas redes sociais e ela não tem ideia de quem é o agressor, que se esconde covardemente atrás de pseudônimos, atrás de nomes inexistentes. Então, essa cartilha, ela aponta inclusive os instrumentos que aquele jornalista, junto com as autoridades públicas, podem usar para identificar aquela pessoa e, uma vez identificada, cobrar a responsabilidade daquela pessoa. Então, são esses primeiros passos, é a orientação, recomenda-se ali também que se procure o representante da OAB do local ou a própria ABRAGE, É evidente que a OAB não vai dar um advogado para essa pessoa, ela nem pode fazer isso, mas ela vai designar alguém para dar essa orientação, esses primeiros passos, para que o profissional de imprensa não se sinta desamparado. Então, a gente entendeu que é um momento de empoderar esses profissionais para que eles possam reagir dentro dos limites da lei a essas agressões.
É aberto o acesso, qualquer jornalista pode acessar essas informações, essa cartilha.
Qualquer jornalista, ela já está no site da OAB, ela está no site da Abrage, e mais do que isso, qualquer situação específica, a própria Abrage ofereceu a sua estrutura e um endereço de e-mail para que o jornalista entre em contato com a Abrage. Ela, evidentemente, vai verificar se é o caso ou não dessa orientação, e se for o caso, ela vai repassar isso para o OAB, que vai designar alguém para dar essa orientação. Mais uma vez, não vai ser alguém para advogar para essa pessoa, mas para dar essa
Orientar.
orientação, né?
Professor Pierpaolo, no caso do crime cometido, qual é a punição? Vamos deixar bastante claro isso. Nós temos lei para punir esse tipo de crime.
Sim. Veja, a gente tem uma série de tipos penais, né, de tipos de crime que podem ser enquadrados nessa situação. Então, desde o crime de calúnia, de injúria, difamação, que prevê um tempo de pena de prisão, até o crime de ameaça, enfim, o crime, você tem uma série de crime, até o crime de organização criminosa, se efetivamente for uma organização voltada para esse tipo de comportamento. Então, a gente tem uma série de crimes previstos em lei, nós temos penas privativas de liberdade para essa situação, sem contar a responsabilidade civil, porque, em regra, essas condutas caracterizam também danos morais. Então, é possível você pedir uma indenização civil, uma indenização pecuniária. A ideia é que as pessoas comecem a perceber que esse tipo de agressão, primeiro, ela não fica impune. Segundo, o anonimato não é garantido nessa situação. Essas pessoas podem ser identificadas, e quando elas começarem a perceber que elas podem ser identificadas e que elas vão responder por isso, esse tipo de brincadeira vai perder a graça. Esse tipo de brincadeira de graves consequências, ou esse tipo de comportamento de má-fé com graves consequências, ele deixa de ser engraçado e passa a ter uma resposta contundente. Então, no momento em que essa pessoa recebe um oficial de justiça na sua porta, intimando ela para prestar um depoimento ou para responder uma ação de danos morais, aquilo perde a graça e a pessoa vai perceber a gravidade desse comportamento.
Professor, no caso a agressão, às vezes verbal, a forma como o presidente se dirige aos jornalistas, mandando calar a boca, isso acaba incitando os populares, outras pessoas, a fazerem o mesmo. Isso é crime? Quer dizer, isso autoriza alguém a fazer igual o presidente? Isso apenas estimula? Eu queria entender essa esfera bastante delicada que muitas vezes se coloca e é algo que a imprensa tem que fazer, ela está nada mais do que exercendo seu papel de cobertura naquele momento.
Claro, veja, Roxane, né, eu acho que existem frases e frases e conteúdos e conteúdos, né? É evidente que uma crítica mais contundente do mandatário, de um alto dignatário, pode não ser algo educado, mas eventualmente em algum contexto pode estar dentro da liberdade de expressão. No entanto,
Sim.
quando o mandatário, não nessa situação, mas em outras situações, menciona um jornalista, uma jornalista específica, e faz alusão ao seu comportamento moral, ao seu comportamento profissional, e de alguma forma afeta a honra e a dignidade dessa pessoa, aí sim ele comete um crime que pode ser de injúria, de calúnia ou de difamação. E nesse caso ele pode ser responsabilizado, tanto o mandatário quanto as pessoas próximas a ele que repercutem esse tipo de comportamento, esse tipo de manifestação. Então é evidente que a gente também defende a liberdade de expressão para o integrante do governo, a liberdade de expressão para aquela pessoa que critica a imprensa, ela tem a plena liberdade de criticar a imprensa. No entanto, há um limite, e o limite é justamente a liberdade de expressão do outro. Então a gente precisa, para exercer o nosso direito à crítica e o nosso direito de liberdade de expressão, a gente precisa efetivamente proteger o direito de liberdade de expressão do outro. E para isso eu tenho instrumentos jurídicos cabíveis e adequados.
É crime, portanto, e tem, né, a lei determina, inclusive, pena para isso. E voltando à questão da cartilha, todo jornalista pode ter acesso no site da ABRAGE, é isso, né, professor?
Isso, e da OAB. Da ABRAGE e da OAB, ele tá à disposição. Tá?
Eu gostaria de agradecer os esclarecimentos e a participação aqui no Jornal do professor Pierpaolo Bottini, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Obrigado, Roxane. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado também. Muito obrigado.